Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. E o capítulo de hoje é Lucas, capítulo 14. E eu vou me deter aqui nos seis primeiros versos do capítulo de hoje, que trata da cura de um homem hidrópico. A expressão homem hidrópico basicamente significa que aquele homem sofria de uma doença que causava o acúmulo de fluidos nas cavidades do seu corpo, causando inchaço. Em todo o Novo Testamento, a palavra hidrópico só aparece nesse texto de Lucas, capítulo 14, verso 1 ao verso 6. Algumas versões traduzem esse termo simplesmente por corpo inchado. Tem sido entendido que o acúmulo anormal de líquido no corpo daquele homem era provavelmente de alguma doença grave, talvez nos rins, no fígado, no coração ou no sangue. O texto bíblico diz que a cura do homem hidrópico ocorreu enquanto Jesus estava na casa de um fariseu. Parece que um fariseu notável, famoso, havia convidado o Senhor para participar da importante ceia do sábado na sua casa. Mas o evangelista Lucas deixa bem claro que o propósito por trás daquele convite não era bom. O fariseu e seus amigos não estavam interessados nas palavras e nos ensinos de Jesus, mas na verdade eles queriam observá-lo bem de perto. O propósito deles era encontrar em Jesus alguma violação, provavelmente na observância do sábado, algo que pudesse ser usado contra o próprio Cristo. Em outras palavras, eles estavam tentando achar algum motivo de acusação contra Jesus. Então o texto diz que naquela ceia havia também um homem hidrópico. A Bíblia não explica quem era esse homem e como ele foi parar naquela reunião. Alguns comentaristas sugerem que talvez os próprios fariseus tenham colocado aquele homem ali para atestar a Cristo. Outros acreditam que aquele homem pode ter simplesmente ter adentrado no local da refeição sem ter sido convidado. A verdade é que qualquer observação sobre como que ele esteve ali era mera especulação. Mas o importante é que, diante daquele cenário, o Senhor Jesus tomou a iniciativa e questionou os intérpretes da lei. Questionou os fariseus também, a respeito da legitimidade de uma obra de cura num dia de sábado. Ou seja, ele perguntou se era lícito ou não curar alguém no sábado. No verso 3 ele faz essa pergunta. Mas os fariseus e os intérpretes da lei que estavam naquele lugar se calaram e não responderam ao questionamento de Jesus. Então Jesus tomou o homem hidrópico e o curou da sua enfermidade. Verso 4. Antes da cura do homem hidrópico, Jesus já havia realizado outros milagres no dia de sábado, inclusive quando, num sábado, Jesus curou um homem que tinha a mão ressequida. Ele também fez a mesma pergunta nesse texto, lá de Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Depois da cura deste homem, do hidrópico, e deixá-lo ir, mais uma vez o Senhor volta para os fariseus e faz outra pergunta difícil a eles. Ele diz: quem de vocês, se o seu filho ou o seu boi cair num poço no dia de sábado, não o tirará imediatamente? Verso 5. Na pergunta de Jesus fica claro o caráter urgente da ação. Se o filho ou um animal de criação de algum fariseu caísse no poço, ele aguardaria o final do sábado para tentar resgatá-lo? Ou agiria imediatamente? Os fariseus queriam usar a controvérsia em relação à observância do sábado para acusar a Jesus, mas Jesus tinha colocado todos eles contra a parede. Os fariseus tinham um conjunto enorme de normas referentes ao sábado, normas que não foram dadas por Deus. Mas mesmo assim, eles não conseguiram encontrar nada que pudesse rebater a lógica de Jesus nos seus argumentos. Então, Se diante da primeira pergunta de Jesus eles simplesmente se calaram, diante da segunda eles foram incapazes de dar qualquer resposta. Porque qualquer coisa que eles dissessem estaria admitindo que eles estavam errados e que Jesus estava certo. Então, meus irmãos, o que me chama a atenção na passagem de hoje é que a cura do homem hidrópico é mais um exemplo bíblico, não apenas da manifestação do poder de Cristo sobre as enfermidades. Ele pode curar você. Se ele quiser, ele faz. Mas também é um exemplo da sabedoria de Cristo triunfando no terreno da lógica e da filosofia humana. Sabe de uma coisa? Jesus é o maior gênio da história. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.